Verdade. Hoje, o que mais me machuca é a questão que nem eu botei no vídeo, que eu tive que me expor e botar minha cara aí, né? Como vocês, todo mundo viu, porque tinha muita coisa girando na cidade que não é verdade, entendeu?
E dentro dessa realidade, Fábio, eu quero fazer um desabafo aqui. Então você desabafa aí e eu desabafo aqui. E os nossos ouvintes vão entender porque tem os dois desabafos. O nosso maior problema nessa época, Fábio, é a gente conseguir... Não que aquilo que a gente diga aqui na rádio, Fábio, seja a mais pura verdade, a total verdade. Porque eu acho que sempre que a informação sai de um e vai para outro, ela sempre ganha alguma modificaçãozinha. Mas, gente, nós temos uma empresa aqui, tu conhece a Rádio Garibaldi, tá? Tua família conhece a Rádio Garibaldi. E vocês sabem que nós temos aí 64 anos de história, e não é por nada que essa rádio está aberta há 64 anos. E o esforço que a gente faz, Fábio, para encontrar o que a gente acredita que seja a mais próxima versão da verdade. A partir do momento que nós tivemos o teu episódio, né, Fábio, que a gente vinha monitorando já há alguns dias... Bah, o Poleto está assim, está naquela situação, está sendo investigado, tá. E a gente com toda calma, bom, vamos com calma, gente, deixa eu fazer o exame, vamos com calma e tal. Na medida que foi confirmado o caso, a obviedade deu que seria o teu episódio. E aí, Fábio, o que me surpreende é a série de versões que por vezes surge, né? Eu sei que eu estou falando de um assunto mais desagradável no primeiro momento, né? Ah, porque era isso, porque até uma gravação que saiu aí na rede social... dava conta de que tu teria burlado o comportamento de ficar em casa e uma série de outras realidades. Eu vou te dizer, Fábio, que eu fiquei ontem, nossa equipe aqui, a Denise, eu, o João, nós ficamos até às 11 horas da noite correndo atrás de ouvir pessoas e tal para ter realmente a verdadeira informação que, em linhas gerais, Fábio, é aquilo que tu botou nesse teu depoimento, tá? Mas eu imagino que o que é para ti, tu fala do depoimento, né? Tu tem que ouvir um outro pai de família dizer que tu talvez tivesse tido a irresponsabilidade, né? De cometer algum ato para prejudicar as outras pessoas, sabendo o teu comportamento, né, Poleto? Que vocês são gente boa, né? Isso deve doer bastante, né?
Olha, Tiqueleiro, muito obrigado pelas palavras. Eu sei da competência que vocês da rádio têm. Isso é verdade, isso que, ainda que vocês foram atrás dos fatos, das coisas reais que aconteceram, pois pessoas que não sei onde tiraram essas informações, sinceramente, não entendo, cara, porque, tipo, falaram que eu joguei citadina, falaram que eu joguei futebol de campo, falaram muita coisa, cara, muita coisa que chegou até mim, que ontem à tarde até eu nem ia falar nada, sabe? Tipo, me expor assim, porque eu não gosto de fazer esses vídeos e tá divulgando, pode ver na minha rede social, tem muito pouca coisa sobre esses depoimentos ao vivo e coisa, mas eu tive que me posicionar devido ao fato que estava acontecendo, né? Ontem à tarde eu sozinha dentro de casa, as crianças estão praticamente longe de mim, né? Daí, quando eu acordei, a minha esposa estava no sofá, os olhos cheios de lágrimas, e falando, ó, Fábio, tu vai ter que se posicionar. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, escuta aqui. Daí ela me deu o celular dela e eu escutei 3 a 4 áudios, que era uma pura de uma mentira, entendeu? Daí eu tive que me posicionar falando o que realmente aconteceu. Infelizmente, eu fui o primeiro a pegar esse coronavírus aqui do Garibaldi. Jamais queria pegar isso. Nunca imaginei ter pego. Mas agora que infelizmente eu peguei, agora eu vou ter que curar, mas que nem eu falei no vídeo ontem, E o que me deixa mais triste nesse momento nem é o coronavírus, é o jeito que as pessoas levaram as informações, entendeu, Ticaleiro?
Isso.
Isso que me deixou muito, muito cabisbaixo ontem, até eu não consegui dormir ontem, eu fui dormir, era quase 3 da manhã, pensando nisso, que tipo, as pessoas têm muitos amigos me ligaram, me mandaram mensagem falando que não leve para esse lado. Eu falei, eu vou tentar não levar para esse lado, mas quem me conhece sabe que tipo, eu sou uma pessoa que tem o caráter e sou uma pessoa que nunca fiz mal para ninguém aqui na cidade, nunca.
Sim.
Nunca fiz mal a ninguém, gente, galera. Isso que me deixa tão eu não chego nem a estar mais triste, sabe?
Sim.
Chego a estar abatido com essa situação.
É, porque, sabe o que, Poleto? Eu até quero partilhar isso contigo, porque o que nos espanta, nós trabalhamos num veículo de comunicação aqui, mas o que nos espanta, tu imagina, Poleto, a quantidade de informações que, por exemplo, nós aqui recebemos na rádio, né? É uma coisa fantástica. É uma coisa que a gente, às vezes, tem dificuldade até de acreditar de tanta criatividade maldosa. Porque se fosse criatividade para o bem, até eu poderia dizer assim, não é, Fábio? Bom, o pessoal tentou pelo melhor e se atrapalhou. Mas é a coisa pelo mal, sabe? Como eu faço para pisar em cima, para trucidar, em vez de ajudar para prejudicar, né? Então, eu vou te confessar, por exemplo, eu falei até com o Jumei ontem, né? Porque um dos episódios era esse: bah, Jumei, teve contato contigo, que coisa, né? Tu pode estar infectado e tal. E o Jumei é dono de outro veículo de comunicação, que é o Jornal Garibaldense. Mas o Jumei é nosso fraterno, é uma pessoa com quem a gente tem relação de amizade, uma relação muito boa. E tinha tanta coisa que eu vou te confessar e falar até para os ouvintes da rádio. Eu liguei para o Jumei ontem, eram quase 10 horas da noite. E o Jumei gentil me atendeu, conversei com o Jumei. Aí o Jumei contou a história da entrevista. Até eu vou falar dessa, vou tomar a liberdade de falar, Fábio.
Pode falar.
Porque uma das gravações que andou na cidade foi essa, né? Tu teria infectado o Jumei, por exemplo, né? Sim, que é diretor do Jornal Garibaldense.
Só se for por WhatsApp.
É, exatamente. Mas olha assim, Fábio, pra gente relaxar, né? Eu disse, Jumei, o que que deu? Daí o Jumei explicou, quando o Fábio voltou, eu pedi pro Jeder, né, que o Jeder Canarinho é o repórter do jornal, pro Jeder falar com o Fábio, e o Jeder fez pelo WhatsApp, foi isso, né?
Sim. Fábio?
Uma entrevista contigo, como é que tava a situação, e bá, tranquilo, né? Aí ele disse, bom, na semana passada nós voltamos a falar com o Fábio, porque tinha aquele boato na cidade. E tu disse que tu tava bem, e realmente tu tava bem, né?
Deixa eu só esclarecer, o Jeder entrou, eu cheguei na quarta-feira, dia 11, se não me engano, na sexta-feira, o Jeder entrou em contato. Ele falou, não, quero fazer isso. Vamos fazer, né? Sempre...
Tá dando... Sim. Fábio.
Oi?
Tá dando um corte, eu não sei se tu consegue te posicionar, eu sei que tu tá...
Alô?
Alô? Agora tá legal. Fábio, eu só vou pedir pra te repetir, porque cortou, tá? Quando tu falava do Jeder, que fez contato, a partir daí, querido, repete, sim, que ele foi te entrevistar quando tu chegou no dia 11, até aí a gente entendeu.
Isso, eu cheguei no dia 11, se não me engano, na sexta-feira, dia 13, o Jeder entrou em contato comigo, ou até mesmo no dia 12, enfim... queria fazer uma entrevista, eu falei, não, tudo bem, daí perguntou como é que eu tava ótimo, super bem, daí ele falou, não, semana que vem, eu falei, tudo bem, daí na segunda-feira ele me chamou, vamos fazer, eu falei, vamos, como é que tu tá? Tô bem, tô super bem, sem nada, ele falou, então tá, daí ele me fez a entrevista via WhatsApp, e daí tu viu como é que pode, daí as pessoas já estão falando que eu tive contato com o Jumei, sendo que foi com o Jeder, e por WhatsApp. Isso que, ó, mais uma, essa aí eu não sabia, infelizmente.
Isso eu recebi também. E como é da minha área aqui, né? Como é da nossa área, perdão, não da minha, da nossa área. E aí a gente é mais próximo, a gente até foi. Bom, vamos ver o que é, né? Nada Sim. a ver, né? Nada a ver. Como é que pode, né? Bom, e uma série de outras versões, né, Fábio, que acabaram acontecendo. A rigor, tu veio dia 11, e quando foi o momento, hein, Fábio, que eu acho que é importante, né, que tu sentiu, assim, que tu tava, tu ficou o quê, com gripe, com febre, como é que foi?
Me deu febre, 38. Foi na quarta-feira. Eu cheguei na quarta-feira, 11 horas, dia 11, em Porto Alegre, e daí fui orientado a ficar 7 dias em isolamento e observação, né?
Certo.
Esses dias aí ficar de olho. Daí, na quarta-feira, pela manhã, pela tarde, enfim, comecei a ficar um pouco, tipo, com frio, assim, no final da tarde. Comecei a ficar um pouco com frio, eu falei, mas será que eu tô com febre? Daí eu fui tirar a febre. Tirei febre, tava 38. 38 exato. Falei, mas como, cara? Eu tava me sentindo bem e tal. Daí, no dia seguinte, eu peguei e falei pra minha esposa, ó, liga para o pessoal da secretaria lá pro posto central e comenta que eu tive febre. Eu tive febre para ver o que eles vão me falar. Daí a moça orientou, não, já que como tu teve o sintoma da febre... E veio da Itália, né? Seria bom nós fazer o teste. Eu falei, ah, então tá. Daí ela falou, não, nós vamos fazer na sexta-feira. E na quinta-feira eu tive mais uma vez febre. Só. E daí na sexta-feira pela manhã, quando eles chegaram aqui em casa, eu já não tinha mais nada. Já não teve mais febre, nada. E hoje eu tô bem, hoje eu não tenho nada.
Tá.
Mas naquele momento eu tinha, né?
É, nós estamos falando de datas, né? Então, tu chegou no dia 11, daí no dia... exatamente, que coincidência, né,
Sim.
Fábio? Uma semana depois, tu sentiu a febre. E, a partir disso, então, tu foi buscar... Fez o procedimento, né? Vai no Sim. posto de saúde central, ao menos fez o contato. E daí o pessoal do posto de saúde central foi até a tua casa para coletar material para fazer o exame. É isso ou tu foi até o posto daí?
Não. O pessoal veio até aqui.
Tá. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, Fábio, porque sequer pro posto de saúde tu foi.
Não,
ou seja,
não
o pessoal esteve na tua casa para coletar material.
Sim.
Tá. Isso foi, então, sexta-feira passada, 20 era, né?
Isso, coletaram na sexta-feira.
No dia 20, tá? Então, 9 dias depois que tu chegou aqui no Brasil. Bom, aí tu continuou em casa, evidente, né? Permaneceu em casa e tu disse que tu te priva até da relação com as tuas crianças, né?
Sim, eu não posso...
Tu tem um casal, né,
Fábio? Eu tenho um menino de 5 e uma menina de 1 ano e meio.
É isso aí. E com a tua esposa também, evidente, aí junto,
Sim,
né?
Sim, com a minha esposa tá junto.
Tá bem. Então, assim, ó, e aí tu foi saber o resultado do exame como nós, ontem.
Isso, eu fiquei sabendo do resultado, ontem era terça, na segunda-feira, 10 horas da noite, praticamente, já.
É isso. Então, 3 dias depois, tu ficou sabendo do resultado.
Isso.
E agora, Fábio, é ficar em casa, né, meu?
É, mais. Mais, porque assim, tipo, lá na Itália, eu vou contar um pouco. Na Itália. Na Itália, nós, como já o surto estava grande lá, mas na nossa cidade que nós estávamos morando, quando nós saímos de lá, tinha 5 casos confirmados só. E lá já estava, tipo, fechado, escola, os trabalhos. Só estava funcionando o supermercado e farmácia.
Certo.
E nós lá já estava, tipo, sem treinar, sem fazer treinamento. E nós já estava se cuidando ao máximo, sabe? Ao máximo mesmo. E, infelizmente, eu fui sorteado, mas eu achei muito estranho. Porque eu e a minha esposa, nós estávamos conversando que se eu fosse ter pego lá, eu acho que teria que ter estourado esses sintomas antes, entendeu?
Sim.
Eu penso que talvez eu tenha me infectado ou no avião, sendo que no avião eu viajei de máscara todo o tempo, toda a viagem viajei de máscara, ou... Em São Paulo, porque em São Paulo nós acabamos chegando e nosso voo para Porto Alegre acabou demorando e teve atraso. e nós ficamos na sala de embarque. Nós ficamos na sala de embarque umas 3 horas. E a sala de embarque lotada, lotada, muita gente. Eu tô desconfiado que capaz de ter sido infectado ali, entendeu?
Sim. Até porque veio uma... Vamos combinar, né? O pessoal que veio contigo da Itália para cá veio de uma mesma realidade, ou ao menos de uma realidade semelhante, né?
Sim.
De alguma região infectada na Itália, então...
É, porque o voo inteiro estava com máscara, né? O voo inteiro, todo mundo de máscara.
Isso.
Mas, tu tocar em alguma coisa que a pessoa infectada tocou, sei lá, né? Tem muita... Sim. Muitas coisas nessa hora. E, tipo, eu vou parar e achar como é que foi, vai ser difícil, né? Vai ser difícil, né?
Eu vou dizer, Fábio, tu vai pirar, tu não vai conseguir descobrir isso. Tu vai imaginar, tu vai ficar desconfiado pro resto da vida, não tem jeito, isso. Né? Não tem jeito. Mas agora vamos considerar o seguinte, né? Tu tem os teus aí, né? As tuas crianças, 1 e 5 anos, a tua esposa... Tem os teus pais, né?
Tenho os meus pais.
Como é que tá o pessoal aí? Tá todo mundo bem? Então, agora vão ter que ficar monitorados também,
sim,
né?
Sim, tá todo mundo bem, graças a Deus,
Isso.
A Deus mesmo. Deus queira que só atingiu a mim mesmo.
Sim. E a partir de agora, então, tu fica... Agora vai pra 2 semanas que tu vai ter que ficar, é isso?
Isso. Eu fui orientado pela Raquel.
Sim.
É que tenho que ficar até quarta-feira da semana que vem,
tipo, tá bem. Eu
em isolamento, né?
É, porque tu já vinha no isolamento, né?
Sim.
Tu vai completar a etapa de ficar as 2 semanas, né?
Isso, por causa do primeiro dia dos sintomas, daí fecha, daí dá um giro de 15 dias.
Exatamente. Que é a regra do jogo, né? Fica em casa.
Isso.
Bom, e se tu tá em casa, né? Ontem mesmo, quando a gente falou aqui, estava aqui o João, eu, e nós estávamos conversando fazendo a primeira informação, e aí eu dizia, eu fiquei pensando, né, Fábio, como é que eu vou dizer para as pessoas? E num primeiro momento eu disse, ele está bem, sabe? Fica difícil dizer que está bem numa situação dessa, mas ela acabou sendo verdadeira a manifestação, né, Fábio? Assim, a rigor, tu está bem.
Sim, estou muito bem. Até ontem meu pai me ligou. E como é que tu tá, Fábio? Tipo, preocupado, porque deu positivo, né? As pessoas pensam, ele deve tá mal. Deve tá mal. Eu falei, não, tô super bem, eu estaria com vontade de treinar já posso ter jogado. Mas eu tenho que seguir a orientação, né? Mas eu tô ótimo. Pra mim, parece que eu não tenho nada.
Que coisa, né? Então o pessoal podendo fazer isso também, né? Eu acho que tendo... Porque imagino também a corrente de solidariedade, né? Eu acho que esse é o lado...
O lado bom.
Bom da coisa, né? A corrente de solidariedade. Da mesma maneira que a tua grande decepção foi tu ver essa série de... Aquilo que não é diferente, né? Que é a série de fofocas, mentiras, né? No termo técnico, as fake que fizeram contigo aí.
Sim.
Mas aí eu acho que para repor essa energia, né, Fábio... vale a solidariedade, né, meu? Eu acho que isso que é bom, né?
É, nesse momento, você vê quem são os teus amigos de verdade, né, Tiqueleiro?
Uhum.
E os que não são.
Certo.
Mas hoje eu levo pro lado bom da coisa, que acho que Deus botou, acho, isso pra mim como sendo o primeiro garibaldense, acho, por algum propósito, cara. Eu vejo por esse lado, porque se eu ficar me lamentando... Tudo que percalços, coisas que acontecem, se eu botar tipo pro lado negativo das coisas, nós, ser humano, fica louco, né? Então eu levo pro lado bom, que nem você falou, que muitas pessoas me ligaram, me mandaram mensagem, perguntaram como é que eu tô. Isso vê que é um lado... Um lado me criticou, me falou mentira, mas muitas pessoas, muito mesmo, estão do meu lado e sabem do que eu estou falando e das verdades, entendeu? Isso que me deixa mais confortado nessa situação.
É isso, né? Até porque, né, Fábio, o detalhe importante, né, desse episódio é justamente o resultado dele, né? Isso que tu falas de Deus aí, e Deus é pai, né? E ele é pai muito. Mesmo, né? E você, por exemplo, que mora aí no bairro Alfândega, tu tem uma santinha que te ajuda aí, que é a tal da Nossa Senhora do Carmo, né? Sei que a tua família também é de igreja, de religiosidade, é uma família que ajuda na comunidade, festeiros, né? Enfim, vocês sempre estão ajudando aí na comunidade. Eu acho que a Nossa Senhora do Carmo, ela deu uma olhadinha, deixa eu cuidar de segurar eu aí. Ela te adotou, né? Mas sem querer escolher, né, Fábio? Mas eu acho que realmente, eu quero concordar contigo que não foi por acaso que tu teve que ter essa posição. E talvez essa série de boatos que surgiram por aí, Fábio, elas serviram justamente, eu acho, para nos dar um outro ensinamento, né? Como que nesse momento a gente precisa pensar bem, avaliar bem e não nos deter às notícias ruins. Eu até te confesso uma, Fábio. A primeira informação que eu tive de ti na semana passada é que o teu teste tinha dado negativo. Né? Uhum. Teu teste tinha dado negativo. E eu lembro que internamente aqui a gente vibrou, bah, deu negativo, que bom e tal, né? E depois, agora, abrir a semana e chegar que o primeiro justamente acabava sendo o teu. Mas o que faz com que a gente, Fábio, também tenha essa questão de cautela, de parcimônia, né, de tudo para... Porque na medida que a gente propaga uma notícia do bem, ela tem uma repercussão, né? Agora, a notícia que ela é mais tensa, mais... complexa, é difícil, né? Mas eu penso que nós... Esse teu exemplo, Fábio, que tomara que as pessoas que estão em casa... E eu vou te dizer, Fábio, nós temos boa audiência aqui na cidade, tá, Fábio? Isso eu vou te dizer, nós temos boa audiência mesmo. E provavelmente essa tua entrevista está sendo ouvida em todos os recantos aqui do município de Garibaldi e da região, eu não tenho dúvida. E eu acho que quem sabe fique de modelo para essas pessoas... o teu caráter, o teu comportamento e a tua força, porque tu tá sendo muito forte, né? Eu sei que tem uma hora aí que tu para e chora, né? Mas chora que faz bem também chorar. Agora, é importante que as pessoas tenham nesse teu exemplo, que tu sente no couro, na pele, no sangue, na alma, essa dor, e que as pessoas percebam, quando forem fazer uma notícia, ou quando forem passar uma informação, que elas tenham toda a cautela do mundo. Porque o momento, Fábio... Eu tenho mais de 30 anos de rádio aqui, eu tenho 54 anos de idade. Meu, eu nunca vivi um tempo tão... E passei por cada pepino aqui, que meu Deus do céu, né? Mas eu nunca vivi um momento em que as pessoas, Fábio, estão tão tensas. Então, acho que esse teu depoimento ele é bom por isso. Para as pessoas se aquietarem, para as pessoas se acalmarem, né? E a gente buscar os caminhos. Bom, vamos passar. Tu tá passando pela quarentena, né? Então a comunidade de Garibaldi vai passar também. A semana que vem termina a quarentena, até o final da semana que vem. Vamos nos esforçar para ficar em casa. E vamos combinar, né, Fábio? Para quem está tanto tempo longe de Garibaldi, ficar em casa não é brincadeira, não, né?
Não é brincadeira, não.
Louco para dar uma passeada, né?
Muito.
Mas
até,
tudo bem.
Até ontem eu estava conversando com a minha esposa, que falaram que eu tinha feito churrasco para 30 pessoas. Eu falei, nem isso não consegui fazer até agora, não consegui nem comer uma carne assada ainda, acredita?
Nossa.
Daí as pessoas ficam falando que
Não, que tu fez um churrasco. Um festão aí, né?
É.
Tá podendo, hein, Fábio, tá fazendo churrasco. Brincadeiras à parte, eu tento fazer pra relaxar, né? Mas essa foi uma daquelas que surgiu, né? Que teriam feito aí uma mega festa, aí um churrascão aí com toda a galera e tal, né? Nada a ver, né? Nada a ver. Mas vamos lá, né, Fábio? Eu acho que a gente pode falar. Ah, te cumprimento pela coragem, tá, Fábio? Não é fácil.
Obrigado, Tiqueleiro. Obrigado pelas palavras. Penso que isso que veio a mim, esse tal do coronavírus, foi para eu me tornar uma pessoa melhor. E que nem você falou, espero que... Com a minha mensagem que eu deixei ontem via Facebook aí, que as pessoas reflitam um pouco, entendeu?
Sim.
De julgar alguém, de falar mal de alguém, independente do que seja, seja coronavírus ou na vida real, vida normal da pessoa, todo mundo erra, todo mundo acerta. E antes de você jogar uma pedra na pessoa, olhe para você, cara, olhe. Primeiro vai no espelho e fala, será que eu tô andando, tô fazendo as coisas certas? Tô fazendo bem, tô ajudando alguém, tô ajudando ao próximo. Antes de jogar uma pedra numa pessoa, isso eu acho que a minha mensagem que eu deixo. E também agradecer a você, Tiqueleiro, por ter aberto o espaço para mim falar a verdade, entendeu, da situação. Porque não tinha por que eu fazer todas essas coisas que as pessoas fizeram. Eu acho que seria uma falta de respeito, principalmente comigo e com os meus filhos e com a minha esposa e com meu pai e minha mãe, que são duas pessoas de idade, são idosos, que estão nessa zona de risco. E depois com as pessoas que me rodeiam, que são amigos, a comunidade em si, entendeu? Acho que isso é a minha mensagem a vocês. E a você, muito obrigado pelo espaço.
Tá aí, ó. E tu pode ter certeza, né? Esse pessoal que tu falou de ti, da tua família, esse pessoal da corneta aí, esse pessoal da fake news, da notícia falsa, da fofoca, esse pessoal é uma minoria, tá, Fábio? Tenha certeza disso, tá? E, inclusive, eu vou te ler, eu tô recebendo aqui uma série de mensagens, tá? Eu vou ler uma que eu vou preservar o nome da pessoa, mas é uma educadora, é uma liderança da área de educação, uma liderança muito significativa da área de educação aqui em Garibaldi. E ela escreve o seguinte texto. Parabéns pelo programa que vem sendo desenvolvido. É muita fofoca destrutiva nesta cidade. O dia que as pessoas aprenderem a filtrar as informações e espalhar somente o que é verdade, tudo será melhor. E seremos mais humanos. Garibaldi até, entre aspas, matou a primeira pessoa que estava cometida em Bento. E foi isso, né, Fábio? Nós tivemos o primeiro episódio de Bento, que é recente, Fábio, de um homem de Serafina Corrêa, que estava internado em Bento, ele estava na UTI, e o pessoal, em seguida, matou ele. Né? A gente estava numa entrevista coletiva aqui com o prefeito, falando de ações que Garibaldi estava desenvolvendo, quando não tinha nenhum caso aqui também. E durante a entrevista, eu lembro, eu recebi uma informação, e os meus colegas de veículos de comunicação, que a pessoa havia morrido. Né? Não que se tenha divulgado, mas que na rede social, em seguida, que ele tinha morrido. E o cara está melhorando. Realmente estava numa situação de gravidade, mas está melhorando. Tomara Deus que consiga, é a força que a gente faz. Então, essa educadora está insistindo sobre isso. Nós somos vítimas constantes desses comentários maldosos. Muito sofrido. Parabéns por esse programa. Então, ela está cumprimentando a ti também, tá, Fábio?
Ah, obrigado.
E é uma pessoa assim, eu faço no resumo dessa ouvinte, assim, uma série de opiniões que nós estamos recebendo aqui dos nossos ouvintes, solidários a ti, tá bom? Obrigado, Nossa Senhora, gente. Do Carmo está de olho em ti aí, tá? Fica tranquilo. Tudo
tá,
vai ficar
certeza.
Bem. Tudo vai ficar bem, tá bom, Fábio?
Tá bom.
Um abraço, querido.
Um outro, Tiqueleiro, um abraço para todos e um abraço à comunidade de Garibaldi também. E principalmente para a família, a minha esposa e os meus dois filhos. E o meu pai e minha mãe. Eu tenho certeza que a mãe deve estar agora escutando e você falando da Nossa Senhora. Ela vai.
Ela é fã dela também.
Mais, vai rezar mais uns 4, 5 terços, só agora pela manhã.
Conheço essa mulher. Mesmo. Tá bom?
Mas enfim, um abraço, muito
abraço.
Obrigado, Tiqueleiro. Conversamos.
Fica
tchau,
com
tchau.
Deus. Fica com Deus.
Amém.
Até mais. Amém.
Tchau.